Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a criação da carteira de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista.
CCJ debate a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos.
Relatório da CPI de Brumadinho apresenta 3 projetos de lei e pede o indiciamento de 14 pessoas.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório final da CPI de Brumadinho vai pedir o indiciamento de executivos da Vale e apresentar 3 projetos de lei, entre eles o que acaba com as barragens de rejeitos. Repórter Érica Christian.
O relatório final da CPI de Brumadinho poderá ser votado até o dia 9 de julho. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 14 pessoas, entre elas executivos da mineradora Vale. Ele diz que a segunda parte do parecer sugere a votação de 3 projetos que tratam de crimes ambientais, da segurança de barragens de rejeitos e da tributação da exploração de minérios no país.
Nós temos a questão dos danos ambientais que a justiça não estipulava valor e que agora nós estamos colocando como 10 bilhões, fora as multas ambientais. A questão também, que é muito importante, o fim das barragens de rejeito no Brasil. Nós estamos pedindo que em 10 anos todas as barragens elas sejam esvaziadas.
Ao citar a tragédia de Mariana, Carlos Viana afirmou que a CPI também trata do pagamento de indenizações às vítimas.
A Vale tem um estudo em que cada vítima custaria 10 milhões de reais para a empresa. A empresa está fazendo acordos coletivos de 300 mil reais. Por isso que a gente quer colaborar para que essas indenizações, a questão dos bloqueios de dinheiro que estão previstos nas propostas de lei, eles já sirvam de imediatamente para que essas famílias possam receber.
As drogas encontradas no avião da FAB, que dava apoio à comitiva presidencial, causaram reação imediata dos senadores. Comissão de Constituição e Justiça poderá votar um requerimento de convite ao ministro da Segurança Institucional da Presidência da República. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Senadores classificaram de gravíssima a prisão do segundo sargento da aeronáutica, Manuel Rodrigues, em Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína no voo da Força Aérea Brasileira. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o caso fere a imagem do país.
A gente fica entre o susto, a perplexidade. Imagina a petulância realmente de alguém entrar com 30 e tantos quilos. O valor estimado é de 10 milhões de reais. É o que, para desmoralizar o país, para desmoralizar a instituição Presidência da República, que vira lá fora um negócio complicado para nós.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o assunto.
Eu acredito que Sua Excelência tem alguns esclarecimentos a prestar sobre esse gravíssimo evento.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, considerou a situação inaceitável. Ele disse que o governo está empenhado em investigar e punir o sargento.
Um avião oficial fazia ali a reserva, né? Um avião reserva do presidente da República. Se tem intenção política com isso de tentar criar mais um empecilho contra o atual governo. O governo já se posiciona ali totalmente a favor, né, de colaborar com tudo que for possível.
O senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, afirmou que o maior problema a ser enfrentado pela equipe econômica não é a reforma da Previdência, mas a dívida pública. Segundo ele, só de juros, nos últimos 10 anos, o país pagou R$1,8 trilhão, valor que supera a estimativa de ganho do governo com a reforma da Previdência.
Vanderlan Cardoso defendeu que o governo use as reservas internacionais para ativar a economia. Segundo dados do Banco Central, o Brasil tem hoje US$386 bilhões em reservas internacionais. Para Vanderlan, 300 bilhões poderiam ser usados na economia.
Qual que é a defesa que eu faço? É que nós não vamos usar todas as reservas, que deixe 100 bilhões. É que nós vamos parar de remunerar os bancos diariamente, esse juro que tá se pagando para os bancos, e pega esse 1 trilhão e 300 bilhões e joga na economia. O senhor pode ter certeza, quando eles forem aplicar esses recursos e jogar na economia, o juro vai baixar, vai gerar emprego e renda. Aí a roda gira.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da sanção da Lei 13.847, que dispensa da perícia semestral as pessoas com HIV/AIDS aposentadas por invalidez. A lei teve origem em projeto de autoria do próprio Paim.
O parlamentar explicou que o projeto havia sido vetado pelo Executivo, mas após a mobilização de parlamentares, o veto foi derrubado com apoio até mesmo da base governista. O novo texto recebeu o nome de Lei Renato da Mata, em homenagem a um cidadão com a síndrome que lutou pela aprovação do projeto.
A importância da Lei Renato da Mata é evidente, a dispensa para essa reavaliação, porque as pessoas com AIDS que contraíram o vírus não têm volta. Não tem volta, pode se conservar, mas não tem como voltar à estaca zero. Essas pessoas seguem com a aposentadoria, recebendo um salário mínimo para poderem se alimentar e comprar remédios, ter dignidade.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. 5 pessoas favoráveis à redução e 4 contrárias foram ouvidas pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
Do lado dos defensores da redução de 18 para 16 anos estava a advogada Marisa Deppmann. O filho dela, Vitor Hugo, foi assassinado aos 19 anos de idade na calçada em frente à casa por um jovem com 17 anos, 11 meses e 27 dias. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acrescentou que mesmo que seja supostamente um clamor popular, a maioridade penal não poderia ser alterada por ser uma cláusula pétrea. Cardoso também falou da superlotação do sistema prisional. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator de PEC, que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, ressaltou a complexidade do assunto.
Nós não podemos nivelar todos e dizer de tal idade vai tudo preso, antes de tal idade ninguém vai preso, não pode ser assim. Então tem crimes e tem crimes, tem adolescentes e tem adolescentes. Então, um adolescente que matou um, que matou dois, cometeu um latrocínio, que estuprou, que matou, pelo amor de Deus. Ah, passa 3 anos e aí está resolvido? Eu penso que não.
A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, criticou as altas taxas de analfabetismo no país e principalmente no seu estado, que ocupa o primeiro lugar no ranking do Centro-Oeste.
De acordo com a parlamentar, o município de Nossa Senhora do Livramento tinha 22% da população analfabeta em 2010. 9 anos depois, a taxa continua a mesma. Essa manutenção das taxas se deve, do ponto de vista da juíza Selma, ao fato de o analfabetismo ser conveniente à classe política.
Nós sabemos que o analfabetismo funcional é uma arma que os maus políticos têm para se manterem no poder. E nós precisamos ter um povo que cada vez mais entenda o que está acontecendo consigo, se preocupe e se coloque, se posicione contra ou a favor, mas se posicione acerca dos fatos que são tão importantes e que hoje cada vez mais são tratados aqui no Brasil.
A criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Pelo projeto, o documento terá validade de 5 anos e, enquanto não for possível emitir o modelo ideal, os documentos tradicionais de identificação terão de trazer o registro da condição de autista de seu titular. De autoria da deputada Rejane Dias, o projeto foi aprovado na Câmara e na CDH do Senado, o texto contou com o voto favorável da relatora senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul.
A carteira não é apenas importante, é verdadeiramente essencial, principalmente em estabelecimentos comerciais ou públicos, em particular os de saúde.
O projeto também obriga os cinemas a oferecerem uma sessão mensal adaptada,
que contará com a adaptação de intensidade de luz, altura de som e atendimento de pessoal capacitado.
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.